Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 19 de junho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Patrício Tiprari. O tempo hoje na cidade do Vaticano é nublado e a temperatura neste momento é de 26 graus. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebe os diáconos da Diocese de Roma. Frei Cantalamessa celebra os 100 anos da Universidade do Sagrado Coração de Roma. Igreja do Equador celebra o Dia do Missionário Adjentes. Índios Munducuru, no Pará, estamos no meio do fogo cruzado. Papua Nova Guiné urge uma nova evangelização. Estas e outras notícias a partir de agora. Bom dia e um ótimo sábado a todos. Seja bem-vindo a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. A Igreja celebra hoje São Romualdo.
São Romualdo Abade. Romualdo tinha 20 anos e levava uma vida dissipada e pecadora quando viu seu pai, o Duque de Ravenna, matar um parente em um duelo. O choque que viveu foi a ocasião de graça para converter-se. Romualdo entrou para o mosteiro de Santo Apolinário e mais tarde foi para a França. Após o longo contato com a espiritualidade da Abadia de Cluny, retornou à Itália e iniciou sua obra de fundação de mosteiros. Entre outros, fundou o Campus Maldoli, berço da Ordem dos Camaldolenses, inaugurando uma nova forma de vida eremítica. São Romualdo faleceu aos 75 anos e seu corpo foi imune de corrupção, encontrando-se intacto há 4 séculos da sua morte.
Papa Francisco recebeu no Vaticano os diáconos da Diocese de Roma.
Na manhã deste sábado 19, o Papa Francisco recebeu na Sala Paulo VI os diáconos da Diocese de Roma. No seu discurso, Francisco iniciou respondendo ao pedido dos presentes, que queriam saber o que o Papa espera dos diáconos de Roma. Comecemos por refletir um pouco sobre o ministério do diácono, explicou o Papa, e percorrendo os caminhos do Concílio Vaticano II, seguindo a Lumen Gentium, afirmou: ao ministério dos diáconos são impostas mãos não para o sacerdócio, mas para o serviço, explica. Esta diferença não é insignificante. O diaconato, que na concepção anterior foi reduzido a uma ordem de passagem para o sacerdócio, recupera assim seu lugar e sua especificidade. O simples fato de enfatizar esta diferença ajuda a superar o flagelo do clericalismo que coloca uma casta de sacerdotes acima do povo de Deus. E continua explicando: na Igreja, a lógica oposta deve estar em vigor, a lógica do rebaixamento. Todos somos chamados a nos rebaixarmos, porque Jesus se rebaixou, ele se fez servo de todos. Em seguida, Francisco afirma:
ricordiamoci per favore che sempre per i discepoli di Gesù amare è servire e servire è regnare.
Recordemos, por favor, que sempre para os discípulos de Jesus amar é servir, e servir é reinar. O poder está no serviço e em nada mais. Francisco segue explicando que o diaconato, seguindo a via mestra do concílio, nos conduz ao centro do mistério da Igreja. Assim como eu falei de uma igreja constitutivamente missionária e de uma igreja constitutivamente sinodal, também digo que devemos falar de uma igreja constitutivamente diaconal. Se esta dimensão de serviço não for vivida de fato, todo o ministério é esvaziado de dentro, torna-se estéril, não produz frutos e pouco a pouco vai se tornando mundano. Insistindo no serviço dos diáconos, o Papa pondera:
la generosità di un diácono che si spende senza cercare le prime file.
A generosidade de um diácono que se entrega sem procurar as filas da frente cheira evangelho, conta a grandeza da humildade de Deus que dá o primeiro passo para ir ao encontro até mesmo dos que lhe viraram as costas. Hoje devemos também prestar atenção a outro aspecto, continuou. A diminuição do número de sacerdotes levou a um compromisso prevalecente dos diáconos de substituir tarefas que, por mais importante que sejam, não constituem a natureza específica do diaconato. Pois bem, depois de recordar o concílio que afirma que na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, os diáconos são especialmente dedicados aos ofícios da caridade e da administração, o Papa alerta: os diáconos não serão meios sacerdotes nem acólitos de luxo, mas servos cuidadosos que dão o melhor de si para que ninguém seja excluído e o amor do Senhor toque a vida das pessoas de uma maneira concreta. E resume em poucas palavras: a espiritualidade diaconal, a espiritualidade do serviço, é disponibilidade dentro e abertura fora. Disponível por dentro com um coração pronto a dizer sim, dócil, sem fazer a vida girar em torno da própria agenda. E aberto por fora, olhando para todos, especialmente aqueles que são deixados de fora, aqueles que se sentem excluídos. Ao esclarecer o que espera dos diáconos de Roma, Francisco recorda suas três ideias breves, que não vão na direção de coisas para fazer, mas de dimensões para cultivar. Em primeiro lugar, sejam humildes, que todo o bem que vocês fazem seja um segredo entre vocês e Deus, e assim dará frutos. Em segundo lugar, espero que vocês sejam bons esposos e bons pais. Isso dará esperança e consolo aos casais que vivem momentos difíceis e que encontrarão em sua simplicidade genuína uma mão estendida. Por fim, continua Francisco, espero que vocês sejam sentinelas, não apenas que saibam identificar o afastado e o pobre, não é tão difícil, mas que ajudem a comunidade cristã a identificar Jesus no pobre e no afastado, enquanto ele bate à nossa porta através deles. O Santo Padre concluiu o encontro reforçando seu pedido aos diáconos permanentes de Roma. Frei Cantalamessa celebra os 100 anos da Universidade do Sagrado Coração de Roma e, na sua homilia, dirige-se aos futuros médicos. Padre Raniero Cantalamessa, teólogo capuchinho e pregador oficial da Casa Pontifícia, retorna à Universidade Católica do Sagrado Coração de Roma, agora como cardeal, onde nas décadas de 60 e 70 foi aluno e depois professor da Faculdade de Letras e Filosofia, assim como diretor do Departamento de Ciências Religiosas. O capuchinho Frei Cantalamessa, criado cardeal pelo Papa Francisco no consistório de novembro de 2020, celebrou na última quinta-feira, dia 17, uma missa de ação de graças pelo centenário do Ateneu na Policlínica Gemelli de Roma. Em sua homilia, durante a celebração eucarística, Cantalamessa recordou: nunca se esqueçam que por detrás de um prontuário médico e dos resultados dos exames, há sempre uma pessoa humana, muitas vezes um gesto afetuoso, um sorriso ou uma palavra de esperança de vocês podem ser os melhores remédios para um paciente. Jamais permitam que a técnica e os recursos substituam o contato humano. Falando depois sobre sua vocação, o capuchinho recordou a sua de pregador, que nasceu precisamente nas salas de aula da Universidade Romana. Em 1979, senti o desejo de deixar a cátedra pelo púlpito, ou seja, dedicar minha vida toda ao anúncio do reino de Deus. No início, Frei Cantalamessa não sabia por onde começar, mas depois chegou o convite do Papa João Paulo II, que o nomeou pregador oficial da Casa Pontifícia. Foi precisamente no Vaticano que tive que começar a pregar o reino de Deus.
Em sua reflexão, Frei Raniero Cantalamessa deteve-se de modo particular sobre o significado do Sagrado Coração, nome dado à Universidade pela importância do culto do Sagrado Coração no momento da sua fundação. Trata-se de um culto que não se refere a um acontecimento passado, mas a uma realidade atual, ou seja, o coração vivo e pulsante do ressuscitado. É deste coração que a nossa civilização, dominada pela tecnologia, precisa, se quisermos evitar que nosso planeta se precipite em uma era glacial, explicou o cardeal, que acrescentou em seguida: há algum tempo os cientistas tentam fazer um tipo de computador que pensa, mas infelizmente ninguém pensou até agora em encontrar um computador que ame, que se comova, que vá ao encontro do homem em nível afetivo, proporcionando seu amor maior, do mesmo modo como tenta calcular a distância entre as estrelas, o movimento dos átomos. Infelizmente, acrescentou o cardeal, o aumento da inteligência e das possibilidades cognitivas do homem não caminha no mesmo passo que o aumento da sua capacidade de amar. Pelo contrário, parece que esta última capacidade nada conta, embora estejamos cientes de que a felicidade ou a infelicidade não dependem tanto do saber ou do não saber, mas de amar ou de não amar, de ser amado ou de não ser amado. O cardeal Cantalamessa concluiu sua homilia com uma exortação aos alunos da Universidade Católica: não tenham pressa de aumentar seus conhecimentos, mas sim a capacidade de amar, porque o conhecimento se traduz automaticamente em poder, mas o amor em serviço. Só o amor redime e salva, enquanto a ciência e a sede de saber só levam à condenação. Aqui, o pregador da Casa Pontifícia recordou o exemplo plástico da cena do famoso filme de Hermano Olmi Sem Pregos. O protagonista manda pregar no chão os preciosos volumes de uma biblioteca, gritando: todos os livros do mundo não têm o mesmo valor de um carinho. A Igreja do Equador celebra o Dia do Missionário Adjentes. Mais informações com Raimundo Lima.
Hoje queremos congratular-nos e honrar aqueles missionários equatorianos que, deixando suas terras e movidos pelo Espírito, deixaram sua casa como Maria para visitar sua prima Isabel e trouxeram a Boa Nova com alegria. Deixaram sua pátria ou região como a Beata Mercedes de Jesus Molina para alcançar terras de missão como a Amazônia Equatoriana. Outros foram para outros continentes para realizar o sonho de Jesus. O vigário apostólico de Puyo, no Equador, Dom Rafael Cobb, expressou-se com essas palavras celebrando o Dia do Missionário Equatoriano Adjentes, instituído pela Conferência Episcopal Local no dia da festa da Beata Mercedes de Jesus Molina, em 12 de junho, a primeira missionária equatoriana adjentes. O bispo destacou que os missionários adjentes equatorianos são encorajamento e exemplo para muitos jovens que sentem em seus corações o chamado "Vem e segue-me", e convidou a rezar para que as vocações missionárias adjentes possam aumentar em nossas comunidades e paróquias. Que o Espírito de Pentecostes continue a soprar forte na Igreja, prosseguiu, e que nos deixemos mover por Ele, para sermos uma Igreja em saída, que ouve e se sente enviada, a fim de anunciar o que viu e ouviu, para que todos tenham vida e vida em abundância. Dom Cobb citou o tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2021. Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos, extraído do Livro dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, e se perguntou se também nós podemos fazer a mesma afirmação dos apóstolos. Ultimamente, vemos uma realidade muito crua e violenta em diferentes países do mundo, explicou o bispo. Na Índia e no Brasil, o vírus afetou os pobres, causando dor e morte. Os governos não foram capazes de dar uma resposta positiva para deter a pandemia. Nossa irmã Colômbia sofreu violências sem precedentes por causa dos protestos em suas ruas. Na Terra Santa, o ódio e a violência irromperam novamente, acrescentou o vigário apostólico de Puyo, em alusão ao conflito palestino-israelense. Um panorama sombrio numa sociedade que se vangloria ser progressista e democrática, mas paz e harmonia, respeito e justiça parecem estar longe. Recordando o mandato missionário deixado por Jesus antes de subir ao céu, o vigário apostólico exortou todos a serem discípulos missionários. é a luz do Evangelho que carregamos, que pode iluminar a noite escura de nossos povos. É a voz do Evangelho que deve ser ouvida para que possa continuar trazendo alívio com sua paz e cicatrizando as feridas com a reconciliação e o perdão.
Termina nesta sexta-feira no Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre medidas a serem adotadas para garantir a proteção da vida, da saúde e da segurança dos indígenas nas terras Yanomami e Munduruku. Na quarta-feira, dia 16, a maioria dos ministros já havia votado em plenário virtual a favor de determinar ao governo federal a adoção das medidas em virtude de ação de partidos e entidades indígenas que alegam, entre outros, ataques aos locais que geraram mortes, garimpos ilegais e situação de saúde precária. A região de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, há semanas tem sofrido com ataques contra lideranças do povo Munduruku que se opõem ao garimpo ilegal nas suas terras. Tanto que a Justiça Federal em Itaiatuba, a pedido do Ministério Público Federal, já havia ordenado na terça-feira o retorno do efetivo de segurança pública ao local para restabelecer a ordem pública. Os indígenas Munduruku, presentes em municípios como Itaiatuba e Jacareacanga, no Pará, historicamente lutam pelo reconhecimento dos seus direitos e da demarcação das terras na Amazônia. O povo também alega sofrer ameaças e que o território tem sido alvo de mineração e extração de madeira ilegais, gerando uma série de problemas sociais locais, como conflitos entre garimpeiros e indígenas. O Vatican News entrou em contato com a Missão Santa Teresa do Tapajós, que atua no local. Os frades Marcos Yuchen Jr. e Ari de Souza confirmaram que a Segurança Pública Federal tem marcado forte presença por agora e que eles têm ajudado a Polícia Federal a localizar alguma liderança indígena que era contra o garimpo para poder receber proteção, pois estava sendo ameaçada. O Frei Marcos, que inclusive participou de uma reunião com a Polícia Federal, o IBAMA e a Força Nacional para falar sobre a situação local, revelou que o ambiente também sofre com posições contrárias, já que há indígenas favoráveis ao garimpo. E o frade disse: eles fizeram duas fortes concentrações contra a presença dos homens da lei que vieram reprimir e destruir a atividade garimpeira, inclusive obrigando o comércio a fechar as portas. O povo com medo se recolhe. Parece quase como uma milícia do Rio de Janeiro. A gente precisa agir com prudência, pois está no meio do fogo cruzado. Agora, após algumas prisões de contraventores, reina uma calmaria, mas aparecem surpresas, pois a região é imensa de floresta e distâncias. No site do Vatican News, você pode ler a declaração completa dos frades presentes no local sobre a situação atual vivida pelos indígenas Munduruku.
Papua Nova Guiné urge uma nova evangelização.
Há uma necessidade crescente de um despertar e uma nova evangelização na Igreja Católica em Papua Nova Guiné e no mundo. O apelo é feito pelo secretário para a nova evangelização, Padre Victor Roche. Há uma necessidade de maior fervor religioso entre os católicos. Os fiéis católicos existem, diz o missionário Verbita, mas na fé é necessário viver em Cristo. Um renascimento na Igreja Católica é, portanto, necessário. Evangelização é um termo que os católicos não costumam interpretar de forma completa. Estamos acostumados a ligar evangelismo ou evangelização com protestantes ou evangélicos. Nossa tarefa como igreja é renovar o interesse e fortalecer a fé dos católicos. Já no passado, o Papa São João Paulo II, no Haiti, em 1983, disse aos bispos da América Latina: há necessidade de um maior compromisso com uma nova evangelização, nova em ardor, método e expressão. O Papa Francisco também retorna ao conceito quando diz que a alegria do Evangelho brota do encontro com Jesus. Precisamos de uma igreja livre e simples, que não pense na externalidade. Não devemos ter medo de cometer erros e seguir novos caminhos. O secretário conta ainda que, em seminários realizados nos últimos 15 meses no país, na Oceania, entre fevereiro de 2020 e maio de 2021, cerca de 450 padres católicos, religiosos e leigos foram confrontados com a questão sobre quais são os aspectos positivos e desafios da Igreja Católica em Papua Nova Guiné e quais são as soluções possíveis. Os comentários incluíam a necessidade de formação para a fé nas famílias, escolas e paróquias. Alguns católicos, especialmente os jovens, deixam a Igreja Católica para ingressar em outras igrejas, explica Padre Victor. Por isso, é necessário ter programas juvenis projetados sobre o ensino da fé católica e da Bíblia. Os católicos precisam experimentar Jesus através da oração pessoal, oração familiar, oração comunitária e através de encontros paróquiais e retiros. Os católicos precisam ser ensinados a evangelizar os outros e a sair e pregar nas ruas. Em 1976, havia 619.814 católicos em Papua Nova Guiné, numa população total de 2.078.560, com uma porcentagem de 29,8%. O censo é feito no país a cada 10 anos e, para 2021, os especialistas dão uma projeção percentual de 25,7%, com uma diminuição de 4,1% da população católica no país.
Burkina Faso homenageia Bento XVI, Jackson Erpen.
Em Ouagadougou, a rua 54.160, que passa em frente à Nunciatura Apostólica, passa a ser dedicada ao Papa Emérito Bento XVI. O Núncio Apostólico em Burkina Faso e Níger, o arcebispo Michael Francis Crott, presente na cerimônia realizada em 11 de junho, na presença de autoridades políticas, eclesiásticas e militares, explicou os motivos da homenagem. É um sinal de agradecimento ao Papa, hoje emérito, que erigiu a Nunciatura Apostólica em Ouagadougou em 12 de junho de 2007 e, no mesmo dia, nomeou Dom Vitor Ralo como o primeiro núncio apostólico residente no país. Agradecendo à Prefeitura pela honra concedida ao pontífice emérito, o prelado disse estar particularmente satisfeito pelo fato de a reitoria da Universidade Católica da África Ocidental, UCAL, estar situada no prolongamento da Rua Bento XVI. Estou feliz, afirmou ele, que a sede da universidade tem a partir de agora, como endereço físico, o nome do Papa Bento XVI, conhecido por sua inteligência e vigor intelectual, bem como por sua dedicação à busca da verdade. Espero que todos os vossos esforços acadêmicos, concluiu o núncio, dirigindo-se aos membros da universidade, sejam inspirados pelos esforços do pontífice emérito. No mesmo sentido, o arcebispo de Ouagadougou, cardeal Philippe Ouedraogo, que destacou que, ao dedicar essa rua a um grande pastor como Bento XVI, levamos esperança a Burkina Faso, à África e ao mundo, promovendo o espírito de diálogo, de reconciliação, de justiça e a paz no coração de todos os homens. Façamos desse caminho, concluir um lugar onde a paz desperte a fé. Uma esperança reafirmada pelo prefeito de Ouagadougou, Armand Pierre, que definiu Bento XVI como um homem que sempre trabalhou pela reconciliação entre os povos, o diálogo interreligioso e a fé.
Líbano, igreja reabre depois da restauração. Maria Ângela Jaguraba.
A igreja de São José foi gravemente danificada nas terríveis explosões de 4 de agosto de 2020 no porto de Beirute, no Líbano, que a tornou imprópria para uso. Em julho próximo, a histórica igreja jesuíta de São José, situada no coração da capital libanesa, deverá reabrir suas portas. Graças ao apoio financeiro da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, em menos de 12 meses o edifício foi quase totalmente restaurado. O fornecimento e a instalação das novas portas de madeira estarão concluídos até o final da próxima semana, declarou Ajuda à Igreja que Sofre. Estão quase terminadas a repintura e a reinstalação do sistema elétrico, devendo ser iniciada em breve a instalação do teto suspenso. O engenheiro Farid Hakimé supervisionou os trabalhos de restauração. A maioria das janelas e portas de madeira foram destruídas. O telhado também foi muito danificado, explica ele. Dava para ver muitas rachaduras no teto e em muitos outros lugares. Outros danos envolveram a estrutura original de madeira desfeita pela explosão, o teto suspenso e o sistema de iluminação, bem como o suporte de madeira que sustenta o teto, que perdeu a maior parte de suas telhas. Construída em 1875 no bairro residencial de Akirafier, junto com a Universidade Jesuíta de São José, a Igreja de São José atende várias comunidades e nela são celebradas missas em francês, inglês e árabe no rito maronita. A sua restauração, cujo custo total é de $400 mil, teria sido impossível sem a ajuda financeira de Ajuda à Igreja que Sofre, que desde a trágica explosão de 4 de agosto destinou um total de $6 milhões para ajuda de emergência à população, mas também para restaurar as igrejas danificadas no bairro cristão da cidade. A explosão, causada pela detonação de 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas num depósito no porto, causou 200 mortos, milhares de feridos e 300 mil deslocados, deixando no chão um país já afetado pela crise socioeconômica, pela presença de milhares de refugiados sírios que fugiram da Síria por causa da guerra, pela pandemia da Covid-19 e pelo impasse institucional e político do qual ainda não emergiu.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até o nosso próximo encontro.